amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas.
Somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal.
Muito mais conteúdo.
Programa Brasília VIP Sertanejo.
Programa conectado ao poder.
Um PIB de tudo.
Programa Panela do Michel.
A Dama e o Repórter.
Papo Firme é Federal.
Programa Vamos Nessa.
Mulheres Reais.
Acontece Brasília.
Programa Mundo Eu.
Programa Três Pontos.
Programa Com a Palavra.
Programa Falando Nisso.
Você está ouvindo Light Hit.
Programa Blitz Digital.
Na Rota do Rock.
Energizando. Muito mais interatividade.
Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos.
Ó, palmas pra ele.
Palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí, duplos.
A Rádio Federal é do jeito que você curte.
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou o Kid Mustafa.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, amantes do Enerdizando, da cultura pop mundial. Estamos começando mais um Enerdizando, episódio 98. Estamos chegando aí já no episódio 100. Vamos fazer um episódio super especial aí, comemorando os 2 anos de Enerdizando. E um tema muito bacana, mas que é surpresa ainda. Então relaxem aí, aguardem, que logo vocês terão notícias, certinho? Aqui comigo no estúdio hoje, tá ali o Idovan Araújo, no canal do Me Passo, tá ali a contragosto, mas tá lá, isso é o que importa. Mas tô bem com citos, direto de Londres.
Ah, não! Peraí! Idovan Araújo!
Bem-vindos! Baconzito está feliz, é isso aí. Tá feliz porque tá chegando aí Vingadores na semana que vem, cara. Vingadores 2. Tá pra estrear.
Rapaz,
aí.
Eu tô feliz também por causa do trailer do Star Wars.
Eu ia chegar lá, mas você é apressadinho, né? Rima! Tá muito legal o trailer do Star Wars. Eu já dei uma olhada que o Baconzito postou aqui. Tá muito massa. E uma esse que tu postou foi do jogo, né?
Mas teve
o trailer do filme também.
O postei já foi tudo de Star Wars que eu achei.
E uma coisa que eu achei interessante, isso aqui é uma observação, é que no trailer do Star Wars aparece lá o Han Solo, velhinho! É o Han Solo geriátrico! Tá ele, mas assim... Engraçado que eles conseguem. O Harrison Ford, ele já tá bem velhinho já. Mas eles conseguem colocar ele. Diga, Idovan. Hã? Ah, tá. O quê? Já vai entrar? É?
Sim, não, então pô, faz você o
seguinte,
me entendeu.
Então, pera aí, ele, o Idovan tá ali fazendo esses sinais esquisitos dele. Foi o seguinte: antes da gente fazer essas observações, aguenta aí que a gente vai de música. Vamos nos preparar aqui pra receber vocês daqui a pouquinho. Baconzitos, aguenta aí, a gente volta daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos de música, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte! Estamos de volta com o programa Enerdizando. Você ouviu?
Lemon!
Com YouTube!
Vai, Neto, vai, vai.
Lemon, YouTube, essa música é muito legal.
Lemon, fica com Lemon.
Ele tá tomando um chimarrão lá, tá doidão.
Tá, deixa eu ver aqui. Tô lá vendo, olha aí.
Olha a cara dele.
Bicho barbudão tomando chimarrão.
Que isso na sua testa, hein?
Eu tava num templo hindu.
Templo hindu?
É, Aí eu ganhei a benção. A benção é o pontinho que eles dão.
Que legal.
Pra quem não tá vendo a gente aí, vocês não podem ver o Baconzinho, se ele tá falando com a gente direto de Londres, ele tá lá na casa dele. Uhum. E ele tá ali tomando chimarrão e eu vi um pontinho vermelho na testa dele que eu achei que fosse uma espinha. Aí eu falei, eu não vou falar nada, porque é super indiscreto tu ficar falando da espinha dos outros, né?
Exatamente.
Ah, por isso que eu não falei nada. Mas aí o Idovan foi, passou na frente, olha lá. Não é uma espinha, é tipo, é aquela paradinha que vai no centro aqui, no terceiro olho.
É o terceiro olho, agora ele tem o terceiro olho, exatamente. Parabéns.
Aí tá lá, ele foi, ele já tem uma cara meio de faquir, né? Barbudão, só não é magrelão, seco,
feito. Pra vocês que não conhecem, ele é bem branquinho, a barba ruiva, cabelo ruivo, grande.
Um galego nórdico.
É, até, né? A sobrancelha.
Tem foto dele aí no, no, nas fanpages, aí é só você procurar que você vai encontrar o Baconzitos lá com a gente.
É isso aí.
E é isso, certo? Como eu tava falando antes aqui... O engraçado é que o Harrison Ford, a gente vê ele nas fotos de bastidores e tal, e ele tá acabadaço, né? Mas quando a gente vê ele no trailer. Quando a gente vê ele no trailer do Star Wars, lá do lado do Chewbacca, igual esse último que eu vi agora, que ele postou, o cara tá bem, né? Tipo assim, tá. Né? Ele tá bem disposto, tá em forma. Tá
inteiro,
é,
né?
Tudo é tipo é maquiagem.
Nem parece que caiu do avião um dia
desses. É ator, né, velho? Ator que é ator, manda bem. Velhaco, ou é que nem o... Como é que é o nome dele? O Ra's al Ghul lá, o Liam Neeson. Vai assistir esse staking que ele fez, velho. O bicho tá com o cabelo mais pintado do que do que qualquer coisa. O primeiro, eu vi o primeiro taking eu vi outro dia. O cara tá com cabelo, uma tinta de cabelo que não ficou legal. Não bateu direito. Dá pra ver que o cara pintou o cabelo, mas o cara tá ali, velho. Ele tá no
o bicho papel, manda bem, cara. Eu gosto pra caramba dos filmes do Liam Neeson.
O Ed Murphy já falava, velho. Se eu for o herói do filme, bicho, eu dou porrada em todo mundo, velho. É, velho. Faz 50 takes. Faz 50 takes e pega o que tu tá melhor na fita. Agora tu tá bandido,
É verdade. E tem também aí o apoio aí da pessoal da maquiagem e tudo mais, né? Do figurino, que o cara dele tá bem. Então, olha assim, eu vi nas fotos de bastidores, até que o Baconzitos mandou pra gente, e ele tava assim, tava bem esquisito. Eu falava, nossa, esse cara aí vai ser o Han Solo. Tá esquisito isso, né? Mas eu quero ver também. Aí eu pensei, como é que será que tá o Luke Skywalker, o Mark Hamill? Deu pra ver como é que ele tá no último episódio do Flash, o episódio número 17, que ele volta no personagem dele de Trickster. Que ele já foi o Trickster na série da década de 90. E ele voltou pra esse especial com o Flash, que ele faz o Trickster. E, cara, ele tá lá, o bicho barbudão, cabelo compridão. Eu falei, eu acho que ele tá desse jeito. Eu falei, eu acho que ele tá desse jeito aí de Obi-Wan. Mas aí depois, pro final do episódio, ele corta o cabelo. Aí ele fica com o cabelo igual do Trickster mesmo, curtinho e arrepiadinho aqui em cima. Mas você vê que o cara tá bem. O cara tá bem, tipo, acho que ele entrou ali na faca, tirou ali umas gordurinhas, né?
Parte do contrato dele, da Carrie Fisher, pra voltar pro Star Wars, foi pra dar uma secada, velho.
Eu não vi a Carrie Fisher ainda.
O Mark Hamill, ele secou porque o bicho tava gordão.
Tava gordaço.
Tava gordão mesmo. Ninguém fez bariátrica, velho. Todo mundo que precisou fazer bariátrica fez, velho.
Eu tô ouvindo aqui enquanto vocês falam 42 frases do Chewbacca, né?
Perdão.
Aqui, ó, vou botar a foto dos dois aqui, ó.
Ó, coloca então pra gente. Eu quero ver a Carrie Fisher, porque eu acho ela quando era princesa, ela era muito bonitinha. E depois deu uma caída braba. Não, cara, tem muita mulher, por exemplo, a Linda Carter, que é a Mulher Maravilha. Ela tá vovozinha, mas ela tá gatíssima, cara.
Uma coroa gatíssima.
Pô, bicho, tu não viu ainda não a Linda Carter?
Não vi ainda.
Pô, ela participou de uns episódios aí, de umas séries aí. Cara, ela tá bem pra caramba, bicho. Uma vovozinha gata.
Não sei se você percebeu também, mas o Chewbacca também está diferente.
Mas o Chewbacca bota uma roupa por cima, então...
Não, o Chewbacca precisa. Tá diferente, mas eu achei sacanagem que eles não botaram o Chewbacca grisalho.
Botaram ele grisalho?
Podia ter botado.
Não botaram. Botaram ele normal, do jeito que ele era.
Envelheceu, né?
Castanhão e tal. Não envelhece. Ah, o Hulk envelhece mais devagar.
Não, eu acho que o Chewbacca pintou o cabelo.
Igual o Liam Neeson.
Exatamente, sacou? Não, mas é a viagem. Posso fazer uns spoilers?
Vai, se você spoilers, se responsabiliza.
Não, é background. É coisa de como foi feito.
Ah, não, então manda bala.
O Chewbacca, ele foi reconstruído, toda a fantasia do Chewbacca foi reconstruída pra fazer o episódio 3.
Ah, é? Porque usar, quando pegou fogo, o que foi?
É, porque tem a porrada dos, no episódio 3 com os Wookiees, né?
Ah, é.
Ah, aparece... sim.
Que o Yoda tá em Kashyyyk.
E ele participou. Um monte de Chewbacca lá.
Sim,
tem um monte de Chewbacca. Tem um monte de Wookiee e o Chewbacca tá lá. E o Chewbacca é o cara que ajuda o Yoda a fugir.
O Yoda, exatamente.
Mas não fala isso no filme, não, né?
Claro, não, mostra.
Mas aponta que é o Chewbacca ali?
Sim, o Yoda fala, chama o nome dele. Ah, Chewbacca, é? Chewbacca, não lembro qual é a fala. Mas ele chama o Chewbacca pelo nome.
Ah, tá.
Uhum. Assiste lá o episódio 3 que você vai ver.
Aí, o que que rola? Essa fantasia aí, eu acho que eles reutilizaram pra fazer o episódio 7.
Chewbacca é muito velho, cara.
Haja peruca pra fazer também, né,
velho? É. Ele deve ser pelo sintético.
Não, cabelo de verdade,
velho. Cabelo de verdade? Nossa,
cabelo, velho.
Deve esquentar pra porra.
Caceta. É. Nossa. Tanto é que o Peter Mayhew, que é o ator que faz o Chewbacca, quando eles foram pra fazer o Império Contra-Ataca, que era em Hoth, que foi no invernão, tava todo mundo de casaco, morrendo de frio, e ele lá, só com a roupa de Chewbacca, falando, agora tá confortável.
Nossa, como deve esquentar aquilo, bicho.
Agora tá bom pra mim.
Putz grila. Então vamos lá.
Mas não, aí a viagem é essa. Eles estão usando essa fantasia do Chewbacca que eles refizeram, se eles não tiverem refeito outra, né? Mas eu acho que é a mesma, porque tá muito parecido com o do episódio 3. E o Chewbacca não tá grisalho, né, velho? Eu acho que devia ter dado
uma envelhecida. Boa mesmo. Forma da gente constatar isso, sabe o que é? Você comparar frames.
Uhum.
Você procurar padrões no. Eu aprendi isso num programa nerd que faz leilões de peças de filmes e tudo mais. E os caras, eles autenticam a peça dessa forma. Eles assistem o vídeo e falam, olha, isso aqui foi a garra que o Wolverine usou no filme. Ok, vamos ver aqui se foi mesmo, né? Vamos procurar alguma coisa que tenha nela, que destaque ela e que dê pra você identificar ela no filme. Aí os caras vão lá e passam, assistem o filme inteiro, parando o frame, voltando, seguindo em frente, até você encontrar um framezinho ali e falar, ok, não é a mesma não, hein? Aqui ela tem uma ranhurazinha aqui e aqui não dá, são coisas assim.
Credo.
Então acho que depois, quando tiver um tempinho, a gente pode fazer isso aí, pra ver se é a mesma roupa do Chewbacca. Mas eu acredito que possa ser, já que eles conseguiram manter a peruca do Legolas, é a mesma... No Hobbit, é a mesma.
A
mesma perucona, de 10 anos guardado, botou lá na cabeça do cara, cheio de traça, tá lá. As caspas do bicho tudo lá.
Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Pode falar, Diego.
A viagem que a roupa do Chewbacca, ela não é só pelo por cima, ela é uma maquiagem prostética também, né?
Sim,
que vai, inclusive, dentro da boca do ator.
Sim, exatamente.
É verdade.
Saca? Então, tipo, a fantasia do Chewbacca, quando eles foram fazer o episódio 3, ninguém teve que refazer, tá até nos extras do DVD. Ninguém teve que refazer porque a borracha, o silicone que eles fizeram a fantasia nos anos 80, 70, 80, né? Envelheceu e aí começa a quebrar, né? Ela seca e quebra, esfarela toda.
É, sim, certeza.
E aí eles tiveram que refazer. Inclusive, tem uma diferença bem... visível entre o Chewbacca antigo e o Chewbacca novo.
Eu notei também.
Tu notou o quê?
Notei a diferença.
Notou o quê, Dovan?
Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O Diego, o Beconzitos, quem é o diretor desse filme?
O diretor desse filme é nada mais nada menos do que J.J. Abrams. Também conhecido como o cara que refez, que fez os Star Trekkers.
Star Trekkers.
Ele... Também conhecido como o cara que fez... Como é que é o nome?
Lost. Eu pensei que era o mesmo diretor do Superman, o Homem de Aço. Porque não sei se você percebeu no trailer atual agora, no último que saiu, tem essas guerrinhas de nave e a montagem da direção é bem parecida com com a direção do Homem de Aço. Você pode ver que quando a nave tá voando assim, eles dão um zoom bem próximo da nave, isso é bem parecido com o Homem de Aço.
Mas aí não é só o diretor que faz esses esquemas, né? Você tem um cara que é o diretor de fotografia, né? Que é o cara que vai fazer os enquadramentos, pra fazer esses efeitos de câmera e tal. Então pode ser, inclusive, um cara similar, que trabalhou nos dois filmes.
Fantástico isso.
Inclusive, por exemplo, eu sei que a equipe que fez os efeitos especiais... Efeitos especiais, as explosões, os negócios do episódio 7, é a mesma equipe que tá fazendo os efeitos especiais, os gadgets, as coisas todas, para esse novo filme que é o Rogue One, que é o spin-off do Star Wars.
Certo.
E aí, os caras vão continuar na produção, que terminou esse filme, ele já começa no episódio 8.
Já?
Já.
Tem previsão de mais 3 episódios, pelo menos?
Ah, com certeza. Vai até o episódio 9 com... O episódio 9, se não me engano, são 2 filmes ainda. É 9 parte 1 e parte 2.
Isso aí é muito
bom. E, cara, sinistro. É indústria sinistra.
Você pode ter certeza que a Disney vai fazer um monte de coisa com essas marcas. Star Wars, Marvel, porque elas compraram isso... um espaço curto de tempo. Pode ter certeza que eles estão pagando as prestações ainda. Então tem que fazer o negócio render. Você vai lá na Disney, você vai no na Disney, eu já vi em vídeos tudo de Star Wars espalhado pra tudo quanto é lugar.
Então, a última vez que eu fui à Disney já tinha um brinquedo do Star Wars e tinha apresentação
de Barão, dança, hein, bicho?
Foi em 2011.
É Barão, hein, cara? 2011. Foi agora, então, aí, ó.
Foi 2012, eu acho.
Cara, mó barão lá.
Tinha um brinquedo novo do Star Wars, que era tipo uma viagenzinha e tal, uma dança, né, uma apresentação do Darth Vader e tal, dançando lá fora e tal.
Darth Vader dançando?
É.
Não era o Darth Vader, Vader não dança.
Te juro.
Era um impostor, com certeza, você foi enganado. Não,
mas era bem
pagou uma fortuna pra ir na Disney pra ver um impostor dançar.
Ele e os guardas, assim, eles faziam uma apresentação. Dançava, era massa.
Legal, cara, ok. Tá bom, daqui a pouco a gente vem com mais informes sobre... Quer falar mais alguma coisa, Baconzitos?
Ah, eu tô colocando umas fotos na fanpage aqui do Star Wars, do Chewbacca com o Han Solo antigo e o novo.
Ah, bota aí. Quer dizer... Deixa eu ver.
Né? Fazendo tipo, comparação...
Não, esse aí é o Lion.
Peraí, eu tô procurando aqui.
Ah, tô vendo, olha lá, o bicho tá bem, cara. Ele tá apresentável ali, tá...
Olha lá.
Cortaram o cabelo dele.
Bem diferente o Chewbacca.
Tá mais velho, né, cara? O Chewbacca também envelhece, né?
Olho mais puxado, sei lá.
Olho mais puxado, né? Tá bom. Então vamos lá. Enquanto isso, enquanto o Baconzinho vai postando as fotos aí, depois a gente volta e fala mais um pouquinho disso. Hoje a gente vai falar sobre card games desenvolvedores. E pra isso, o nosso convidado é o André Luiz Negrão. Vai falar com a gente. É o criador, está aí desenvolvendo um projeto muito bacana, um card game muito legal, que é o Anjos e Demônios.
Bacana, daqui a pouco a gente vai falar então com
o André. Coloca ele aí no skip.
Vou chamá-lo ele aqui.
Chama ele aí no skip aí. Cadê o... Você tá chamando o cara?
Tá chamando ainda, pera aí.
Fala sério, meu, você tá muito lento, cara.
Vai.
Bom, tá certo. Enquanto isso... pera aí, deixa eu... Enquanto você vai chamando aí, vamos falar um pouquinho do Energizando Inbox aqui, ó. Mensagem da Irene, lá de Marília, de São Paulo. Ela falou que... Ela perguntou o seguinte, ela disse que gosta muito de Vingadores e perguntou quando é que a gente vai fazer um programa sobre Vingadores, vai ter um especial.
Semana que vem.
A gente já fez um programa, a gente vira e mexe, a gente fala sobre Vingadores aqui, mas a gente tem também o... Agora espera um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Então assim, a gente tem o... devagar, uma coisa de cada vez. Então dá uma olhadinha no nosso canal, que lá tem o Hangout 2, os nossos Hangouts, a gente fala, no segundo Hangout a gente fala sobre os Vingadores... Sobre o próximo filme dos Vingadores. Então dá uma olhadinha lá. Depois que passar o filme, a gente com certeza vai voltar pra falar, pra fazer um outro especial aqui no programa mesmo, aqui na Rádio Federal, pra gente falar sobre o filme, tá certo? Mas enquanto isso, você se vira aí com esse Hangout 2 aí, que são os Vingadores, beleza? Era de Ultron, tá certo? A Joelma de Águas Claras fala assim: e aí, meus queridos, estou aqui ligado em vocês, ok, Joelma? Obrigadão.
Joelma, fã número 1, hein?
Gente. Deixa eu ver aqui se tem mais mensagem. Deixa eu ver. Peraí. Não, ainda não. Então tá certo. Vamos lá então. Cadê o André Luiz Negrão?
Fala aí, galera.
E aí, tudo bom, André?
Tudo beleza.
Beleza, cara. Você tá falando comigo aqui nesse Tablo Ramos. Baconzito tá com a gente lá de Londres. E o Idovan Araújo tá ali no painel do Homem-Pássaro. E aí, tudo bem, cara? Bom dia.
Tudo tranquilo, bom dia. Tava ouvindo essa zoeira aí que você estava falando aí. Darth Vader aí.
A zoeira é com a gente mesmo, cara. A gente tava falando aqui sobre Star Wars, tu viu aí, né? Estamos aí na expectativa. Bem, Cozito está na expectativa maior, mais do que qualquer um aqui, porque ele é o fã número um que eu conheço, assim. Ele
é
realmente
eu
é o.
Eu sou Dodói, é diferente.
O bicho aí é fanzaço de Star Wars. Então ele tá nessa expectativa, assim. Então, ele sempre que ele encontra uma coisinha, ele posta lá na fanpage, a gente dá uma comentada aqui. O que, é que você gosta mais, Baconzitos, de Star Wars ou você gosta de Vingadores?
Star Wars.
Bicho, nem parou pra pensar, né? Já foi, ó, direto. Tá bom. É isso aí, cara. Hoje a gente vai falar aí sobre os desenvolvedores de card game. Nós temos aí diversas marcas de card games, cada uma, umas de muito sucesso, super conhecidas como Magic, por exemplo, que é sempre citado como exemplo em todo mundo pelos campeonatos. Pokémon também, que tem altos campeonatos aí direto e tal. E nós já fizemos programas sobre card games aqui e a gente pegou por uma abordagem mais educativa, que era o uso dos card games nas escolas e tudo mais. Foi um programa muito legal. A gente trouxe desenvolvedores aqui também. Hoje a gente está trazendo o André Luiz Negrão para falar sobre o Anjos e Demônios, que é um projeto que ele está aí agora, está divulgando. André, primeiro apresente-se, por favor. E depois conta pra gente sobre o seu projeto. E a gente vai, durante a programação, a gente vai destrinchar ele e falar sobre vários detalhes. Manda bala, garoto.
O jogo é o Anjos e Dragões.
Oh, desculpa, Anjos
não
e Dragões.
Tenho medo, isso não mesmo. Tem demônios.
Não tem demônios. É eu que sou louco mesmo.
Meu Deus! ligado lá com filme, com livro. Mas aí a gente tirou essa parte mais demoníaca e colocamos dragões, que é uma coisa mais irada, assim, do universo RPG.
Ah, concordo com você.
O Anjos e Dragões, ele é um card game expansível. Ele não é colecionável, não é como Magic, que você vai comprar boosters, aqueles pacotinhos pra vir as cartas. É um jogo que vai ser entregue o baralho todo completo.
Sim.
Na prática, o jogo, a sua jogabilidade, a sua essência é igualzinho aos card games colecionáveis, como Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon. Só que a gente fez uma coisa diferente só na parte da distribuição. Ele vai ser entregue completo. Foi uma solução que a gente encontrou para que o jogo seja mais justo, para que o fator financeiro não interfira na sua capacidade de vencer as partidas com seus amigos ou campeonatos.
Foi interessante. Pô, isso.
Eu achei massa esse esquema de você ter o deck inteiro, né? Você não ter que ficar comprando 50 milhões de boosters.
Sim, mas por que, André, por que você optou dessa forma assim? Porque, por exemplo, a gente sabe que esses grandes aí, como Pokémon, por exemplo, eles ganham uma grana fazendo esses boosters, não é isso?
Sim.
Esse é o diferencial do Anjos e Dragões? Como é que é?
Basicamente, o mercado internacional, ele tem três grandes players, que é o Magic, que iniciou tudo, o Pokémon e o Yu-Gi-Oh! O Pokémon e o Yu-Gi-Oh!, se você reparar, eles obtiveram sucesso porque eles têm uma grande franquia por trás.
Sim.
O Pokémon, que é foi uma febre mundial, né, a partir de 1999, e o Yu-Gi-Oh! Ele conseguiu muitos jogadores devido ao anime. O card game, ele tem essa facilidade de manter as vendas constantes, só que é muito difícil você manter o público comprando ele. Então, aqui no Brasil, seria muito difícil a gente ter um jogo colecionável que pudesse ter tanta gente jogando ao mesmo tempo, para que ele seja tanto lucrativo para a empresa, como fácil de você encontrar um oponente para jogar. Então, essa foi a premissa, que o jogo colecionável, ele é um pouco mais difícil de você distribuir, de forma que as pessoas possam se divertir, e de forma que a empresa também possa ganhar com ele. Um outro empecilho é que, fora a Copag, que é a representante aí daqui do Pokémon, da Carta Mundi, não tem outra empresa nacional que consiga imprimir os boosters com aquela divisão de raridade. Então
porque eles ganham muito dinheiro em cima da raridade das cartas.
Da raridade. É aquele processo de colocar as cartas no boosters com as raridades adequadas é até segredo de empresa. E praticamente só a Copag tem a tecnologia para fazer isso aqui no Brasil. É, então foi uma... foi a limitação técnica e tem também a limitação ideológica. A limitação ideológica é que tem muita gente que não quer jogar a card colecionável porque não quer ficar correndo atrás das cartas raras. Porque o jogo acaba ficando caro, porque você acaba tendo que pagar 20 ou mais numa única carta. E era tem jogadores... pode falar.
Desculpa te interromper, mas era isso que eu ia falar. Muitos desses card games ganham esses rios de dinheiro meio que explorando o público-alvo deles, né?
Sim.
Porque é a mesma coisa, meio parecido que com comprar figurinha, né? Por ser aleatório o que cai ali no seu boosterzinho, você acaba tendo que comprar um volume grande, ficar com várias cartas repetidas, pra poder pegar aquela carta que você quer, ou pegar aquela figurinha também, né? Comparação aqui da figurinha, pegar aquela figurinha que especial. Aquela, não lembro da minha infância, eram as figurinhas metálicas, né?
É, ainda existem.
Pois é, então eu acho que tem um meio do que vamos explorar ao máximo o nosso público para tirar o máximo do dinheiro deles, ao invés de entregar um produto que eles já podem pegar da forma que vocês estão fazendo. Cada um compra um booster, cada um compra o baralho seu, né? Cada um escolhe um e aí já pode jogar e vai estar balanceado, eles vão estar jogando no mesmo nível, porque o grande negócio das cartas raras é que elas são mais potentes, né? Elas são...
Isso.
Então, mas uma dúvida que eu quero tirar com vocês, assim, eu não sou muito de jogar, tá? Então, eu não tenho muito conhecimento sobre card games, um pouco só. Me diga uma coisa a vocês. Mas esses boosters e essas cartas e tal, isso não é uma maneira de... Tá, beleza, os caras usam isso pra dar uma escravizada ali no cara também, que vai ficar sempre correndo atrás deles. Mas por que que eles lançam... Será que eles não lançam isso pra evitar de ter que lançar jogos novos? Porque se você não pega essas cartas raras, os caras não são meio obrigados a produzir um jogo novo ou com um tema novo ou alguma coisa assim? Vocês entenderam a minha pergunta? Me fiz entender?
Eu não.
Deixa eu ver se eu consigo reformular. Vocês entenderam aí? Vocês são jogadores?
Eu acho que entendi. Você tá querendo... A pergunta é... Os boosters aumentam a vida útil do jogo, basicamente.
É, exatamente. Porque senão, se não fosse assim, o cara teria que produzir sempre uma série nova de card games, não?
Não, André, na verdade, se ele tivesse... Se não tivesse o booster... Ele ia distribuir de outra forma. Ele ia, por exemplo, ele ia vender pacotes com todas as cartas de uma coleção nova, por exemplo. O jogo aí sim ele seria também um expansível ao invés de colecionável. A questão de você ter a continuidade do jogo, ela poderia existir sem o booster. Mas o booster, embora ele seja injusto, ele tem alguns aspectos que valorizam o jogo. Um aspecto deles é o psicológico. Há uma emoção muito grande quando o jogador ele abre o booster e tira uma carta rara. Ele fica feliz, ele mostra para os amigos. Tem até um vídeo antigo, nerd, muito interessante, que é do menino abrindo o booster e ele tira um Blastoise. E ele começa a gritar, Blastoise!
Esse vídeo do Blastoise, velho, demonstra exatamente o que você está falando.
Sim, é uma coisa legal. Eu gosto muito desse aspecto colecionável. O que eu não gosto é o preço que a gente tem que pagar pra ter essa diversão.
Sim. É uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É, e eu acho assim que no caso dos Anjos e Dragões, né? Você sempre pode ter uma expansão, né? Você tem, sei lá, o baralho dos Anjos, o baralho do quais são os baralhos que você tem?
São quatro baralhos. Uhum. Luz, sombra, fogo e terra. A gente vai lançar o jogo com esses quatro baralhos. E a ideia é que futuramente mais baralhos sejam lançados. Mas eles sempre vão ser dessas quatro facções. Então na próxima edição vai ser de novo um baralho de luz, sombra, fogo e terra, pra você agregar mais possibilidades estratégicas no jogo.
Uhum. Mas as cartas em si são diferentes, os desenhos são diferentes, os personagens
são,
que
estão ali, personagens são diferentes, com poderes diferentes.
Uhum. Então você pode ter uma expansão na história mesmo do jogo, que é digamos, da luz, né? Que é o baralho da luz anões. Sei lá, tô inventando aqui. Uma coisa assim que agrega valor e aumenta, e você tem cada vez mais coisas, cartas novas, que aí você faz um combo diferente, né?
Isso. Qual que é o bacana? O bacana do Anjos Dragões, e da gente tá até fazendo uma produção nacional e com o advento da internet hoje em dia, é que a gente tá com uma ideia que o jogo ele tem uma narrativa. Ele tem uma história, e a luz e a sombra, eles têm uma guerra ideológica sobre se o poder deve ser controlado ou liberado, e o fogo e a terra têm um combate físico pelos recursos naturais do planeta. O fogo quer explorar ao máximo para aumentar a tecnologia, e a terra acredita que tudo deve ficar como sempre esteve. Os jogadores eles vão poder escolher as suas facções e misturar a parceria. Por exemplo, a luz e a sombra nunca se misturam, mas a luz pode se misturar tanto com o fogo quanto com a terra. Porque a ideologia dele é pelo controle do poder. A luz não importa se o recurso vai ser explorado ou não. E a sombra, a mesma coisa.
Pô, massa.
Então a gente vai ter uma história por trás do jogo que explica essa motivação deles pra lutar. O jogo, a gente espera que as pessoas joguem campeonatos, que elas disputem com os amigos, e elas obrigatoriamente vão ter que escolher o seu lado durante o combate. E a ideia nessa questão narrativa é que a gente vai entrar em contato com os jogadores, a gente pretende fazer uma comunidade online na internet, no Facebook, para que os jogadores informem qual é a facção que eles estão jogando mais, qual que eles estão achando mais forte. E isso vai servir tanto para a gente rebalancear a próxima edição, como eles, os próprios jogadores, vão estar decidindo o que acontece na história do jogo. Por exemplo, a história ela começa quando o povo do fogo ele retorna para o planeta dos Anjos dos Dragões e começa a devastar os recursos da Terra. Se muitos jogadores estiverem jogando com fogo, digamos, se o fogo estiver vencendo, isso impacta a história com os meios que a Terra vai ter que fazer para continuar conseguindo segurar esse ataque. Se a Terra estiver vencendo, a gente vai fazer a história de forma que o fogo dê um jeito de conseguir reforços para continuar fazer o ataque com sucesso. Então, essa é a vantagem que o jogador brasileiro vai ter com um projeto 100% brasileiro. Porque a gente não tem voz para alterar os projetos gringos. Porque o Brasil é praticamente um nicho de mercado muito pequeno para eles. Mas com Anjos e Dragões, a gente quer fazer algo bem próximo para que o próprio jogador possa alterar a história, possa sugerir, possa dizer o que ele tá gostando mais, de forma que essa narrativa ela fique realmente representando o que acontece no cenário competitivo brasileiro.
Legal, hein? Isso é diferencial. O diferencial é o mais importante, né? Porque você a quantidade de produto que a gente tem por aí, e eu diria que na maior parte das vezes o que chama maior atenção e faz a diferença na hora do cara escolher qual que ele vai poder comprar é justamente isso, é o diferencial. E esse é bem bacana, cara, gostei mesmo. Ô André e Baconzitos, aguenta um pouquinho aí que a gente tem que ir pro bloco musical. Uhum. Tá certo? No próximo bloco a gente vai falar sobre o universo do Anjos e Dragões e vamos falar também sobre a concepção do jogo. Preparado para revelar os segredos, André Luiz?
Preparado.
Então aguenta aí, garoto.
Não tem mistério, não tem mistério.
Aguenta aí então que a gente volta daqui a pouquinho. Vamos de música, Rádio Federal, do jeito que todo mundo...
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Autoramas, Kiss... Também Iron Farm com Smooth Criminal, música do Michael Jackson.
Autoramas.
E pra abrir o bloco bem pesado, Alice in Chains com Check My Brain. Estamos
de novo no ar.
Que legal, Autoramas, putz, quem é que nunca brincou de Autorama na vida, né?
Só essa molecada. Autorama é o nome da banda, cara.
Sim, mas me lembrou Autorama, o jogo, você nunca ouviu falar desse.
Não,
desse
nunca joguei, cara.
Que era de Fórmula 1, você nunca viu?
Nunca joguei.
Nunca jogou, mas sabe qual é?
Sei qual é, claro.
Tu não é tão moleque assim quanto você quer fazer as pessoas pensarem, certo? Sim. De volta aí com o programa Enerdizando, o episódio 98. Hoje falando sobre card games, desenvolvedores, falando aqui com o André Luiz Negrão, criador do Anjos e Dragões. Eu tinha falado que era Anjos e Demônios porque eu tinha assistido o filme, eu assisti o filme ontem, do Código, a continuação do Código da Vinci, fiquei com esse nome na cabeça. Não é, certo?
Tá perdoado,
o nome do jogo
tá
é Anjos e Dragões.
Uou.
Do André Luiz Negrão, que tá falando com a gente aí pelo Skype, certo? Antes da gente continuar o papo com ele, tem aqui mais mensagens.
Cadê? Tem promoção hoje? Como é que é?
Ah, sim, tem a promoção, manda bala aí. Promoção hoje do
Drive-in.
Cine Drive-in. O último Cine Drive-in. É o primeiro e último, é isso?
Da América Latina.
Da América Latina.
É o único aqui, aqui no Brasil.
É o único Cine Drive-in, que é muito legal.
São mais de 300 metros quadrados de tela. Você pode assistir o filme no conforto,
cara,
do seu carro. É maravilhoso.
Aquela tela é grande,
bicho. É grande, velho.
É show de bola, velho.
Ela é grande paca, cara. Cara, é uma viagem no tempo, como eu já falei aqui. Você ir lá no Cine Drive-in pra você assistir um filme. É uma viagem no tempo, porque você vai, você assiste...
Não só
você
assistir o filme.
Tá no conforto do seu carro, não é isso?
Dá uns amassos na namorada.
Dá uns amassos na namorada, né?
Que é bom também.
É, exatamente. Você pode pedir o lanche ali direto do teu carro, que a pessoa
a vai... A pessoa vem,
entrega pra você.
Tem uns códigozinhos que você pode fazer. Você dá um sinalzinho de luz ali e já vem.
Exatamente. Sem falar das variedades de lanches também, porque não é só pipoca e refrigerante. Você pode pedir um cachorro quente, você pode pedir várias coisas. Tem muita coisa gostosa lá enquanto você assiste o filme. Então é sensacional. É uma viagem no tempo mesmo, não é brincadeira. Quer conferir? Então a gente tá aqui oferecendo pra vocês... um ingresso com acompanhante, não é isso?
Isso, um par de ingressos.
Um par de ingressos aí pra você levar lá a sua namorada, seu marido, ou quem você quiser, pra ir lá assistir.
Seu parceiro, sua parceira.
Passar momentos inesquecíveis no Cine Drive-in aqui de Brasília. É uma promoção que é voltada pro público daqui, porque se você mora no Japão, por exemplo, ou Baconzitos, Baconzitos não vai sair de Londres pra vir assistir o filme aqui.
Ah, não vai mesmo.
Mais complicado. Aí ele vai falar, mas eu posso ganhar e passar pra alguém? E aí, pode, Dovan? Como é que é isso?
Não, infelizmente não. Você pode. Ganhou, seu nomezinho vai estar aqui conosco. Então, a ideia é o seguinte, se você tá afim de curtir um programa diferente no conforto do seu carro, liga pra gente aqui no 3522-6759, 3522-6759, fala com a gente aqui, manda o Nestábulo ir para aquele lugar e você ganha um par de ingressos aqui ao vivo.
Eu não preciso nem dizer que isso não tem a menor chance de dar certo.
Não, tô brincando. Só você ligar e participar conosco aqui que você ganha um par de ingressos para curtir um filme.
Cara bruto, incentivando a malcriação das pessoas.
Eu não resisti. Mas é o seguinte, você participe conosco aqui, ganha o ingresso, que o filme que está em cartaz lá, você pode conferir na programação do Cine Drive-in no site, que é cinedrivein.com, que é o Divergentes, né? É Divergente ou Insurgente?
Insurgente.
Divergente era o passado, o Insurgente
foi.
É da série. O Insurgente e também é os Pinguins de Madagascar, se você está afim de levar seu filho, sua filha, uma criançada aí para curtir. Então liga pra gente aqui, 3522-6759, vamos lá.
É isso aí, Rádio Federal, do jeito que se você curte, tá rolando Energizando aqui agora. Vamos chamar aí o André Luiz Negrão, chama aí, cadê o André?
Fala aí.
E aí, André, tudo bem? Cara, conta um pouco pra gente sobre esse... Eu vi que você tava falando sobre sobre alguns detalhes da história, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nesse bloco sobre a criação do universo. Como é que foi assim? Você começou sozinho, teve parceria com alguém? Como é que foi? Explica pra gente.
Tudo começou com o Big Bang.
Não, fica quieto. Deixa o cara falar aí, Dovan.
A criação do universo teve duas inspirações principais. A primeira é de um jogo, um card game colecionável que eu gosto muito. Ele praticamente não chegou no Brasil, ele chegou a ser traduzido, mas as vendas foram muito fracas. É um jogo americano chamado Duel Masters, que quando chegou o Yu-Gi-Oh! Nos Estados Unidos, a Wizards, produtora do Magic, ela se sentiu ameaçada. Então a divisão do Japão, não sei, essa parte não sei direito se eles compraram do pessoal do Japão se mandar desenvolver, desenvolveram um jogo parecido com o Magic, mas também parecido com o Yu-Gi-Oh! E esse jogo é o Duel Masters. Ele tinha um anime também. O anime é péssimo, por sinal. Mas era um jogo muito legal. E esse jogo, ele tinha um tema fantástico, que tinha robôs que lutavam contra fantasmas, que lutavam contra bestas das florestas. E eu fiquei muito encantado por aquele universo tão... De tanta coisa interessante misturado. E essa foi uma inspiração pra gente criar o mundo do Anjos e Dragões. Uma outra inspiração é aquela sempre aquela relação de briga do bem contra o mal, que acabou culminando, sim, né, na Luz, sim, e a Sombra. E a luta do fogo com a terra foi muito inspirada pelo filme Avatar. Aquele bicho, aquele do azulzinho.
Sim, né, James Cameron.
Tem que explicar, porque Avatar, às vezes, o pessoal confunde com aquele outro desenho, né?
É.
Mas é a relação no filme Avatar, que a gente tinha um conflito, que os humanos queriam explorar tecnologicamente um planeta, retirando seus recursos, e os seres daquele planeta lutavam até o fim para proteger o planeta. Então, o filme Avatar, ele é muito próximo do que acontece na facção Fogo versus Terra do Anjos e Dragões. Então, eu tive essa experiência de um outro jogo, tive essa experiência do Avatar e essa questão de luta pelos ideais do bem contra o mal, que é tão comum assim nas outras mídias. É importante mencionar também que o Anjos e Dragões, esse tema, na verdade, ele foi desenvolvido para um outro jogo que eu acabei não dando seguimento para ele, porque eu acabei fazendo um jogo com muitas cartas. E eu não tive como produzir um jogo com muitas cartas. No caso, ele tinha 320 cartas na primeira edição. Aí, por motivos técnicos financeiros, eu não toquei ele pra frente. Esse jogo, ele se passaria num tempo remoto. E quando eu comecei o desenvolvimento do Anjos e Dragões, eu ainda tinha ideia de talvez pegar esse jogo. Então, o Anjos e Dragões, ele acabou sendo uma visão futurística de um jogo que eu desenvolvia como se fosse num período mais medieval. Então eu imaginei como se fosse a questão de 10 mil anos depois daquele jogo que eu tava desenvolvendo, daquele tema, daquele mundo. Aí eu acabei migrando pro Anjos e Dragões, que tem essa questão tecnológica, que já descobriram tecnologia, mas que outros povos ainda usam a magia como força principal. Então aí a gente tem várias coisas que vão inspirando, né? Sempre diz que muito que a gente vê de filmes, livros, é bom pra game design. E realmente é verdade, porque às vezes você pega a inspiração de vários pontos diferentes.
Muito legal, hein? Assim, o pessoal se interessa muito pela criação, além de jogar, de querer jogar e gostar bastante dos jogos de todas essas marcas que a gente já conhece. O pessoal tem muito interesse no desenvolvimento, na criação. E a gente dá muito valor a isso aqui, porque a gente também é artista aqui, a gente também tem os nossos projetos, a gente faz também, e a gente sabe como é difícil... Você trabalhar para você concretizar esses projetos. E o que você está fazendo para... Vi que você está forte na divulgação. E o que você está fazendo para viabilizar o projeto?
O projeto, ele vai ser viabilizado por financiamento coletivo. A gente já produziu todo esse material, a gente já tem a jogabilidade completa. A gente já tem um jogo muito balanceado, com todas as cartas funcionando bem. Já temos toda a arte da série básica e todo esse material adicional, que foi a criação do logo, o verso da carta. O jogo está praticamente completo, exceto pelo valor que a gente precisa para fazer com que ele seja impresso, para mandar para a gráfica fazer a produção final mesmo. A gente está com uma campanha de divulgação, estamos começando agora. Nós já buscamos vários parceiros que toparam falar do jogo, que acharam legal também e querem falar, principalmente o público nerd gosta muito dessa coisa, porque card game sempre foi um assunto muito nerd. Tem sites gamers que estão ajudando a gente, site de anime, site de RPG, tudo que tem uma ligação com o universo do card game, a gente tá fechando parcerias para que o jogo seja conhecido por muitas pessoas. E a gente está começando agora a campanha de divulgação na página, a página lá do Anjos e Dragões no Facebook. Por enquanto, a gente tem algumas imagens de cartas e algumas matérias que já saíram. A gente vai ter mais matéria, vai sair mais carta, vai sair também a regra do jogo. A gente também já tá previsto um vídeo de gameplay que as pessoas vão poder ver uma partida sendo jogada para as pessoas conhecerem os jogos. E também a gente está enviando muitos protótipos para avaliadores, para os especialistas das áreas do board game, para sites nerd, site gamers que se propuseram a avaliar o jogo. Então tudo isso é... Basicamente a gente fez um jogo e agora a gente está mandando ele, mostrando para o público, para que o público, para que os avaliadores, os profissionais digam ao público deles se o jogo vale a pena ou não. É basicamente o que acontece na... Talvez acontecia, não sei se acontece ainda na questão dos games, que tinha aquelas revistas, né, a Game Power, Nintendo World, que as desenvolvedoras enviavam, né, os seus protótipos para aquelas revistas, para que eles falassem sobre o jogo. Então é isso que a gente está fazendo aqui, eu estou enviando o jogo para os sites para que eles avaliem e passem para o público se eles gostaram ou não do jogo.
Poxa, legal. E diga.
Eu ia perguntar o seguinte, como é que vai ser a impressão? Vocês vão fazer a impressão como é que vocês estão planejando a impressão? Vai ser em carta de papel apergaminhado? Vai ser em carta de plástico? Vai vir o kit com protetor de carta?
As cartas elas vão ser impressas no tamanho Magic, que é o tamanho padrão do mercado para card game.
Massa.
O padrão americano. Vai ser impresso em papel 300 gramas, mas não é esse papel colchê da empresa. É um papel especializado. A empresa ela já fez um trabalho de carta que, em questão de material, foi muito elogiado. Então a gente vai ter uma carta que ela é até mais dura que a carta do Magic. Ela é um pouquinho mais dura, porque o pessoal dessa área de card game é muito, mas muito exigente em relação à qualidade. Então a gente
que a carta do Magic, com o tempo, ela vai esfarelando, né? De tanto embaralhar
Isso, infelizmente, não tem tecnologia ainda que evite esse esfarelamento. A gente recomenda... Não, a gente recomenda que use aqueles plásticos que eles chamam de sleeve, que aquilo ali é tipo um saquinho de chup-chup no tamanho da carta, né? Um protetorzinho, que você coloca a carta dentro e ela fica protegida. Na área dos card games, todos os torneios, obrigatoriamente você tem que ter esse sleeve pra jogar, até pra evitar a questão de carta marcada. E realmente protege a carta... E a melhor utilidade é que ela ajuda ao embaralhar. Então acaba que todo mundo usa. Geralmente algumas pessoas com certeza vão comprar o jogo, vão jogar só com o baralho mesmo, com as cartas. Acaba estragando um pouquinho, mas tem gente que não liga. Mas muita gente que compra já tem esses livros em casa ou acaba comprando junto. Na campanha do financiamento coletivo, a gente vai tá oferecendo esses livros para comprar avulso. Eu tenho aqui uma parceria com uma loja do Espírito Santo. Eles já combinaram que vão fornecer pra gente estar distribuindo junto com o jogo. Então as pessoas não vão ter problema com isso.
E o que eu tava vendo aqui é o seguinte, o número mínimo de pessoas para jogar são duas, né?
Sim.
Mas rola a possibilidade de jogar com um número ímpar de pessoas? Que eu
não,
me lembro que o Magic dava alguns problemas com isso.
O Magic dá pra jogar com virtualmente qualquer número de jogadores. O Anjos Dragões, a gente fez um teste com jogadores ímpares, no caso, e acabou não rolando muito bem, porque no Anjos Dragões você tem. É um jogo de combate, é um jogo de conflito. E durante os conflitos, entrar em conflito não é uma boa ideia, porque você sempre gasta recursos para vencer o conflito. Você gasta cartas para ganhar os combates. E num jogo de 3 jogadores, a gente identificou que o jogador que mais se abstém de entrar em combate, ele acaba tendo uma vantagem. E é justamente algo que não é divertido. O jogador toma uma posição defensiva, evitando os combates, que é o divertido do jogo, e acaba se beneficiando com isso. Então isso não foi legal, então a gente não tem o jogo não é possível com número ímpar, mas é possível com número par, por exemplo, de duplas, com quatro jogadores, dois jogadores podem se unir para jogar contra mais dois jogadores. O jogo ele funciona basicamente da mesma forma.
Pode falar. Beleza. Eu só queria saber o seguinte, vocês vão fazer, como é que é o nome? Um ranking por estado, por ranking nacional, para neguinho querer um
duelar se a gente, com o outro? Sim, se a gente tiver um número legal de jogadores, o próprio público já acostuma a organizar essas coisas. Eles mesmos montam as suas ligas estaduais, entram em contato com as produtoras para conseguir material para premiar em torneio. Se a gente tiver um público legal, a gente pretende dar suporte ao jogo competitivo, sim.
Ô André, a gente tá com uma pergunta aqui do um baiano aqui. É o Rogério Sintra, lá de Juazeiro. Ele tá perguntando como é que foi a fase de teste, se ela foi complicada.
A fase de teste...
Ou se ainda está sendo, né? Não sei se você já testou.
Não, já foi. Já cansei de jogar esse jogo. Tô até deprimido, porque na última semana eu não tenho jogado ele. Eu joguei muito esse jogo. A fase de teste, ela foi um pouco complicada no início, porque eu desenvolvi o jogo de forma que tinha algumas cartas que eram mais fortes do que outras. Inicialmente, o jogo ele teria algumas cartas que teriam um pouco mais de força do que outras, mas você ia ter que ter as cartas fracas no baralho. E a gente percebeu que aquilo era muito chato, porque ninguém quer jogar com uma carta que seja um pouco mais fraca. Então, o primeiro desafio na área de testes foi esse. Teve um dos nossos playtesters que sugeriu, que falou, poxa, pra que você vai ter uma carta mais forte? Não dá pra todas as cartas ter a mesma força? Aí eu parei e rebalancei o jogo, de forma que toda a carta fosse 100% competitiva. Esse foi a maior vantagem que a gente teve na área dos testes, foi conseguir equilibrar o jogo de forma que todas as cartas pudessem ser inseridas em baralhos competitivos. A gente está lançando o jogo com 50 cartas em cada baralho, são 52 cartas no total, e todas essas 52 cartas podem ser usadas em formato competitivo. Ou seja, não tem nenhum desperdício.
E aí você pode fazer o combo também, né? Lógico, você vai embaralhar lá e a chance do seu combo sair fica...
Tem algumas cartas que tem uma sinergia com outras cartas, sim.
Massa.
E a gente testou muito isso no playtest. Eu fiz playtest tanto com jogadores que eram iniciantes, pra ver se eles teriam uma facilidade em aprender e em conseguir utilizar as mecânicas do jogo. E a gente fez muito teste com jogadores mais avançados, que é aquele jogo 100% competitivo.
Pode falar. Isso que eu queria ver até, porque assim, eu me lembro que no... A comparação com o Magic sempre vai estar lá, né? Não tem jeito, que é um dos maiores, inclusive, no Brasil. Mas eu me lembro no Magic que tinha umas combinações que você conseguia fazer entre baralhos diferentes. Tem uns truques escondidos aí pro pessoal achar, entre misturando a luz com o fogo, a luz com o...
Tem sim.
A terra, uns combos escondidos.
Tem sim, por exemplo, a luz ela é focada em estratégias defensivas e o fogo em estratégias ofensivas. Quando você tá com um baralho só de luz, você tende a defender mais e atacar na surdina. Atacar só naquela chance que você sabe que vai vencer e guarda as defesas. E o fogo é aquele... Ele não tem defesa, ele só ataca. Te ataca o tempo inteiro e quando você ataca ele simplesmente leva o ataque e gerencia o prejuízo. Quando você mistura, por exemplo, o fogo e a luz no mesmo baralho, você consegue atuar nas duas áreas. Você vai ter cartas boas para atacar e cartas boas para defender. Se você já mistura, por exemplo, a luz com a terra ela tem mais a questão da surpresa. São cartas que entram de surpresa no combate para surpreender o oponente e cartas que são caçadoras, que atacam as unidades do oponente. Então, com a luz mais terra, você pode tomar uma postura mais controladora, limitando as forças adversárias, atacando elas diretamente, enquanto você se defende. Aí, quando você consegue uma vantagem de cartas, você consegue superar o seu oponente com esses ataques surpresa. Então, utilizando a luz, misturando com os dois, você tem essa questão de você pode tomar uma postura atacando e defendendo na mesma força, ou atacando ardilosamente. A mesma coisa acontece com o fogo e a sombra, ou a sombra e a terra. Eles também têm truques, têm algumas sinergias. Algumas sinergias, a gente, quando eu criei as cartas, eu fiz propositalmente. Outras acabaram aparecendo nos playtests, é, como se fosse sem querer, mas aí a gente testou isso pra ver se ia ser legal, se ia ser divertido, se ia ser efetivo. Então, basicamente, todas as combinações de cores, ela cria um sabor de jogo diferente. Então, basicamente, você tem 8 possibilidades estratégicas pra escolher quando for jogar a partida, misturando as cartas dos baralhos básicos.
Uhum. E aquele negócio, né? Você só pode ter 50 cartas no baralho, né? Você vai pegar uma porcentagem de cada baralho para criar o seu baralho misturado, não é isso?
Isso. Cada jogo, cada baralho tem 50 cartas. Uhum. E você precisa sempre de 50 cartas para jogar. Então, se você for misturar com de luz, você pode, por exemplo, colocar 25 cartas de cada. Ou você pode colocar 49 cartas de fogo e apenas uma carta de luz. Não tem uma questão de limite de cartas de cada facção que você
e vai aí usar. Aí cada jogador vai fazer o baralho de acordo com os combos que ele quer. É, com os combos que ele quer usar, né? Isso. Pô, massa isso aí. E o quanto tempo que leva um jogo em média, assim?
A partida do jogo, ela é muito rápida. Ela costuma demorar de 10 a 30 minutos de jogo. Quando os dois jogadores já conhecem todas as regras, conhecem todos os poderes das cartas, e eles já tomam as decisões com certa velocidade, em questão de 10 minutos você tem o resultado de uma partida que não se estenda muito. Algumas partidas podem acabar estendendo, principalmente se um dos jogadores tiver uma postura mais defensiva.
Uhum. Isso é bom ou ruim, assim, pela... Sei lá, alguns jogadores gostam disso, outros preferem partidas mais longas, outros preferem o quê? Ou o resultado é mais interessante do que o tempo que levou?
Tem jogos que demoram cerca de uma hora. Por exemplo, o antigo Spellfire, ele demorava uma hora a duas horas para ter uma partida. E jogos como o Magic costuma sair um resultado em mais ou menos 30, 40 minutos. Eu acho interessante a questão da partida mais rápida, porque você já tem o tempo para testar as suas habilidades e dá mais tempo para rolar partidas de torneio. Também a questão, o jogador, ele consegue atingir a emoção de superação do adversário mais rápido. Você em 10 minutos você consegue superar o adversário, e se vocês estiverem a fim de jogar mais, simplesmente começa outra partida ou já combina uma melhor de 3. Eu acho interessante aqui.
Porque o que acontece hoje em dia é que os próprios jogadores, eles procuram um jogo que seja mais rápido, mais dinâmico. Mesmo que eles vão jogar 4 horas seguidas de jogo, mas eles jogam mais partidas, porque aí eles conseguem ter mais variedade, né? Porque até nos próprios videogames hoje em dia, as partidas estão sendo meio que aquelas planejadas para uma meia hora no máximo de uma partida competitiva, né? Aí jogador contra jogador, né? Pessoa contra pessoa. Para ter um resultado rápido, para ter um retorno rápido.
Isso não é por acaso. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais ocupadas. A gente tem muita responsabilidade de trabalho, muita responsabilidade de escola, muita responsabilidade social com parentes, amigos, namorada. Sim. Então, às vezes a pessoa não tem tanto tempo livre para dedicar a uma partida de 2 horas. Então, um jogo mais rápido acaba agradando as pessoas que podem jogar uma partida rápida, podem jogar várias partidas durante o torneio, ou você pode jogar uma partida durante um intervalo no colégio, durante o intervalo na faculdade, por exemplo.
Junta um grupo de amigos ali, entre, sei lá, 4 amigos e amigas, sentam, fazem 4 partidas e em uma hora todo mundo joga contra todo mundo.
Sim. Durante os testes, a gente identificou que as partidas... Teve partida que durou cerca de menos de 5 minutos. Uhum. É, essas partidas é um caso excepcional, um caso extraordinário. Geralmente acontece quando um dos jogadores está jogando com fogo, que ele ataca mais rápido. E se o jogador defensor vacilar, ele pode cair mesmo rapidinho.
Pessoal, a gente tem que ir pro bloco de música agora. Vamos encerrar esse bloco aqui com a pergunta do... A gente vai jogar a pergunta aqui do Paulo Juarez. Ele tá falando com a gente lá do Chile. E ele vai... Vou lançar a pergunta dele e a gente responde na volta, tudo bem? Beleza. Perguntou se vocês já fizeram um teste online desse jogo. Eu não entendi muito bem a pergunta dele. Eu não sei se ele tá querendo dizer se foi...
Meu querido, eu entendi, Paulo, já respondo
se ou guarda você, a resposta? Se você, Paulo, tu entendeu, André?
Entendi a resposta.
Como assim online, Paulo? Vamos soltar o bloco musical? E se for o caso, Paulo, você reformula a sua pergunta aí, larga de ser preguiçoso e escreve uma pergunta direito, né? Faz uma pergunta direito que a gente possa entender, tá? Você tá aí no Chile, você não tem medo de tomar uma porrada da gente, então você faz a pergunta de qualquer jeito. Deixa de ser preguiçoso, escreve a pergunta e manda pra gente de volta aqui durante o bloco musical e a gente faz a pergunta correta pro André, beleza? Então vamos lá então. Aguenta aí, André. Vai pensando aí, tu também, Baconzitos. A gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte!
Diz aí, cabra!
Rádio Federal!
Eu sou o Perinarcejo.
E eu sou o Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é Federal.
Ai, Projeto Macaco. Ai. É isso aí, pessoal. Episódio 98. Já dizemos, estamos de volta. Vamos aí um pouquinho rapidinho aqui pro Jabá. Olha aí, ó. Curte aí a fanpage da rádio, facebook.com/Rádio Federal. Dá uma olhadinha aí pra você ficar por dentro da programação. No site você já tá. Agora entra lá na fanpage e curte, recomende, compartilhe, beleza? O e-mail aqui da rádio é contato@radiofederal.com.br. O Skype da rádio é Rádio Federal, tudo junto. É isso, Idovangelis?
É isso mesmo.
O Instagram é Rádio Federal também, tudo junto, Idovangelis?
É isso mesmo. E o Skype?
Já falei, Rádio Federal, tudo junto.
Ah, não, o Twitter.
O Twitter é... Tu tirou ali do quadro, cara. Eu acho que é @...
É brincadeira, você tinha que ter... Dois anos
de Rádio Federal, de programa energizando aí.
E não sabe 6. O Twitter da Rádio Federal. Ah,
cara, é muita informação ali, ó. Tipo, eu acho que é @... Rádio Federal.
@ Rádio _
Federal. Rádio _ Federal, beleza. Eu sabia que tinha um @.
E se você estiver fora de casa, como é que se faz?
Você... Acesse o aplicativo, homem!
Muito bem, muito bem.
Eu tenho o aplicativo do meu telefone que eu escuto o programa do Mário Kempis quando eu tô na rua. Então eu escuto todos os programas da rádio quando eu estou na rua, ali no carro, pego, pim, acesso ali o aplicativo e fico por dentro. Você também pode fazer isso, é só você entrar onde, Dovan?
Bom, para iOS você pode procurar a gente lá na Apple Store. Se você tem um Android, você pode procurar a gente lá na Google Play.
Nossa!
E se não achar a gente, tem o aplicativo TuneIn, que você pode encontrar a gente lá também.
Marcha demais!
E agora também entra aí, ó, ficar por dentro das nossas matérias, das nossas entrevistas, das nossas coisinhas legais de nerd, lá no site do Nerdizando, energizando.com.br. Estamos com uma entrevista muito bacal com a Lara, muito bacana muito com a bacal. Lara Lunardi, muito bacal, muito bacana com a Lara Lunardi, cosplayer internacional, foi a primeira entrevistada aqui no Energizando número 1, edição de colecionador. Entra lá no nosso site, vai lá na parte de no menu blocos, aí você procura lá entrevistas, e lá dentro de blocos tem várias coisas, tem o nosso popcorn break, que a gente ainda tem que voltar a fazer, tem o fura-olho também, tem as entrevistas, a gente fala um pouco sobre os eventos, tem os nossos cómics, as nossas tirinhas,
pra hoje.
E tem séries de TV, então vamos fazer hoje também o... Daqui a pouquinho a gente faz o Popcorn Break então pra hoje, beleza?
Ótimo.
Já com agora que o Baconzito tá aí, ele vai... Será a honra, será dele, beleza?
Eu tenho Popcorn Break!
Ok. Bom, o Paulo Juarez enviou aqui a mensagem depois da nossa mensagem de volta, ele respondeu o seguinte: via Skype, como estão falando agora, malcriados? Ok, Paulo Juarez, você tá no Chile, tu fala com a gente desse jeito porque você tá longe. Porque se você estivesse aqui perto, eu ia mandar uns ninjas te pegarem aí, cara.
Ah, tem um cara que quer falar com você aqui, né?
Tá ó, aí. E tem também aqui, ó, o Rogério. Guarda só um pouquinho. Pode falar. O Rogério Cinto tá dizendo que lá de Juazeiro, na Bahia, né? O baiano, tá dizendo que gostou muito do game, que ele vai pesquisar mais aí e vai ficar por dentro, viu? E tem aqui também uma entrevista do. Uma entrevista, ó. Estevão Atlas de Belo Horizonte. Ele tá perguntando como é que foi o processo de criação dos personagens, mas uma coisa de cada vez, certo?
Exato.
Primeiro, quem é que tá aí querendo falar com a gente?
Esse aqui, ó.
Aqui é Christian Dio, o Bacon. Você está ouvindo o programa Enerdizando na Rádio Federal, do jeito que você curte.
O Bacon também é integrante aqui do Enerdizando. E também nós temos uma nova integrante que vai participar do Enerdizando em maio. Vocês já devem fazer ideia de quem seja, mas a gente não vai falar ainda não, é surpresa, aguenta aí. O Enerdizando vai entrar em maio com uma nova integrante que vai vir aqui na graciar as nossas manhãs de sábado com a sua voz
é nerd. E
o seu conhecimento.
Ela é nerd?
Ela é, eu não posso, se eu falar é muito, dodói. Vocês vão matar quem é. Então eu não vou falar nada. Tá como surpresa. Em maio ela começa a participar com a gente aqui direto no Enerdizando, beleza?
É isso aí.
Então tá bom, então vamos lá. André! Você
vê o Idovan tomando banho pra, todo dia de manhã pra vir pra rádio.
No mínimo,
velho. Escovando os dentes, passando perfume.
Que eu venho aqui direto da ressaca, remela, bafão, tô nem aí. Agora tem que mudar. Dia.
É, exatamente. Por favor, né? Não mata a gente de vergonha. Inglês. André, vamos lá então. O Paulo Juarez lá do Chile. Ele especificou agora que ele parou de ser preguiçoso, ele especificou a pergunta, né? E ele disse o seguinte, via Skype mesmo, ou qualquer outro meio online, se vocês já fizeram um teste assim.
O jogo, ele não é digital. Às vezes quando a gente fala assim sobre jogo de carta, a pessoa já lembra logo, por exemplo, de Hearthstone e essa febre dos card games digitais que tá tendo nos aparelhos mobile. O jogo, ele é com cartas físicas. A gente vai disponibilizar, né, os baralhos, são cartas reais mesmo para a pessoa jogar. E testes, jogar online, a gente acabou não jogando justamente porque a outra parte acabava não tendo baralho, né, que ele ficou mais aqui comigo mesmo, com os playtests locais. Uhum. As experiências que a gente teve de teste fora aqui do estado foi uma vez que eu viajei para Minas, o jogo ainda estava em uma fase bem inicial de desenvolvimento, e a gente jogou, eu joguei o jogo lá com algumas pessoas, joguei numa loja, joguei com outro rapaz que entende de card game. Eu joguei com um rapaz que ele é avaliador profissional de jogos de tabuleiro, mas eu não sabia que ele era avaliador. Então eu joguei com ele achando que era um rapaz assim, joga com ele aí, me falaram lá quando eu fui na loja, joguei. E teve uma equipe também de um pessoal que gostou da ideia do jogo e pediu pra dar um suporte. E eu enviei uma versão print and play do jogo pra eles testarem. E em questão da jogabilidade também eles gostaram. Então a gente não teve tanta oportunidade de fazer testes fora do Brasil. Mas a gente fez muito teste interno, pesado. Na equipe de playtest tem um rapaz que joga Magic pesado, que ele participava de torneio do card game do Warcraft. Tem gente que participou de torneio de card de Magic. Então a gente tinha uns jogadores com umas estratégias bem, bem avançadas em relação a card game. Então eu consegui testar tanto com os novatos, que estavam começando, que é aquele pessoal mais random que aparece pela loja, como tem um pessoal também pesado na estratégia já de outros card games que ajudou no playtest. Como eu falei no bloco passado, a gente está enviando jogos para avaliadores e eles vão acabar dando o veredito final. Mas eu estou muito confiante nessa parte, porque eu sou muito fã de card game, joguei muitos jogos, e eu acredito realmente que o jogo está bem divertido, bem equilibrado. Acredito que não tenha falha de estratégia, que todas as estratégias estão bem balanceadas, mas eu quero que em breve os avaliadores possam dar esse veredito pra gente.
E aquele negócio legal também, né? Você consegue jogar qualquer jogo de baralho assim, né? De card game. Você consegue jogar via Skype, via Google Hangout, via qualquer coisa, né?
Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Eu acho que foi isso que o Paulo Juarez quis dizer.
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você tem que confiar que o cara do outro lado da linha tá embaralhando direitinho.
Isso aí não pode...
Se o cara for fuleiro...
Se o cara for mulambo, malaco, né? E que gosta de roubar no jogo, que tem muito nego assim, aí não dá certo. Pra ter diversão.
Pelas regras do jogo, obviamente, se o jogador do outro lado da tela não fizer nenhuma atitude de jogo que não seja oficial, que não seja válida, ou seja, se ele for justo, se ele for estiver jogando, digamos, como a gente fala, sem roubar, dá sim pra jogar por Skype. É. Então, por exemplo, o rapaz aí, se ele estiver no Chile e ele conseguir uma cópia dos baralhos, ele vai poder lá sentar na frente do computador dele, chamar outro jogador aqui do Brasil, ou de outro lugar do que também quiser, e jogar a partida online, filmando as cartas, filmando a mesa de carta. É interessante falar que o jogo ele não tem um campo muito grande, então daria realmente pra jogar via Skype.
É organização, né? A chave pra coisa.
Não, se eu quiser o meu baralhinho, onde é que eu clico?
O baralho, ele vai ser disponibilizado na nossa página do Anjos Dragões. Então, sempre que você quiser o baralho, só lembrar Anjos Dragões, segue lá na página que vai poder encomendar. A gente vai entrar
no www.
É a página do Facebook, Anjos Dragões.
Isso, a gente vai disponibilizar aí no Facebook.
É,
deixa eu ver se
é com um Ezinho comercial. Aí logo depois que você colocar Anjos e colocar o Ezinho comercial, aquele dobradinho, já vai aparecer a gente.
Pô, massa, estamos aqui.
Quando o jogo for lançado, eu tenho pretensão de fechar parcerias também com lojas. Com loja de hobby, de card game. Então eu espero que esse produto seja encontrado tanto na nossa página quanto nas lojas. No momento, quando a gente entrar na campanha de financiamento coletivo, o melhor lugar para pegar o jogo vai ser no site. A gente vai fazer uma campanha de financiamento coletivo pela Kikante, que é um site já conceituado nessa questão de arrecadação, de financiar projetos coletivamente.
André, já aproveita e já fala sobre o financiamento também, cara.
Então vamos lá, o jogo ele está pronto em questão de arte, de jogabilidade, mas ele não está pronto na questão gráfica. Então o que, que a gente vai fazer? O que, que é o financiamento coletivo? As pessoas elas vão no site e vão fazer uma doação pra gente. Essa doação, na verdade, ela é como se fosse uma pré-venda. A pessoa vai doar o jogo, que equivale a ela comprar o jogo, aí ela vai lá disponibilizar o valor pro site do Kikante. Se o site atingir a meta estipulada, que eu pretendo que seja, por exemplo, R$12.000 para que o jogo seja realizado,
sim,
o Kikante ele passa esse dinheiro para a gente produzir o jogo, e a gente, quando tiver o jogo pronto, a gente vai entregar as recompensas a quem financiou o jogo para a gente. Ou seja, funciona praticamente como uma pré-venda. As pessoas pagam o jogo antecipadamente, esperam um tempo, que eu estimo que seja 6 meses para a gente conseguir fazer os detalhes finais e imprimir o jogo e entregar para as pessoas. Qual é a vantagem do financiamento coletivo, sendo que a pessoa vai pagar antes, sendo que ela simplesmente poderia esperar o jogo já estar pronto para comprar? A vantagem do financiamento coletivo é que o jogo vai ser muito mais barato para aqueles que abraçarem a ideia na sua concepção. Quando você for no financiamento coletivo, você vai poder comprar os baralhos por um valor reduzido. E se você for uma das primeiras pessoas, porque o financiamento coletivo ela tem uma meta, que quando ela chega na meta o jogo vai ser realizado, que no caso vai ser 12 mil. Sim. Antes de atingir os 12 mil, ou seja, aqueles primeiros que acreditarem na ideia vão ter um desconto ainda maior. Então você vai ter um desconto se participar do financiamento coletivo, e um desconto muito grande se puder participar do financiamento coletivo antes do projeto ser financiado. Ou seja, aqueles que acreditarem na ideia. Uma outra vantagem do financiamento coletivo é que quando a gente passar desses 12 mil até o que eu estimo uns 60, 70 mil, para cada R$1.000 que a gente arrecadar acima do valor, o baralho ele vai subir a quantidade de cartas. Então o baralho básico, digamos, se a pessoa for comprar um baralho, vamos colocar aqui um valor hipotético, por exemplo, R$50, vai ser menos que isso, mas vamos colocar arredondo pra gente ter um valor. Se você paga R$50 num baralho de 50 cartas, legal. Agora, imagine se a gente arrecadando mais no financiamento coletivo, digamos, se a gente chegar a 16 mil, a gente já vai poder entregar um baralho, por exemplo, com 54 cartas. Arrecadando mais, a gente vai poder entregar o baralho para cada pessoa com 60 cartas. E essas cartas vão ser cartas diferentes, que já estão elaboradas, já estão playtestadas, Então a vantagem do financiamento coletivo é que com o apoio da comunidade a gente vai poder entregar o dobro pelo preço do que seria um baralho completo. O baralho completo, como eu falei pra vocês, ele tem 50 cartas. Se a gente conseguir um apoio forte no financiamento coletivo, esse baralho vai ser entregue com 100 cartas. E tudo isso pelo mesmo preço, ou seja, pelo mesmo valor que é dado de doação que o pessoal vai fazer no financiamento coletivo.
Pô, maravilhoso.
Pô, que legal, cara. E quando é que... Já tem previsão de quando é que vai ser lançado essa campanha?
A previsão é de campanha é no segundo semestre, mas a gente ainda não tem uma data específica para entrar. Em algum momento, entre julho e dezembro, a gente vai estar entrando nessa campanha, vai estar avisando lá na nossa página lá do Facebook, mas a gente ainda não definiu a data, porque a gente quer ter certeza que o público saiba que o jogo existe.
Claro,
então a gente veio aqui, por exemplo, falar na Rádio Federal para que o público conheça o jogo. Aí vocês chegam lá, vocês dão uma curtidinha lá na página, que pelo número de curtidas a gente tem noção de quantas pessoas estão interessadas no jogo. Sim. Quando a gente perceber que já tem bastante pessoas dispostas a apoiar a ideia, a gente vai jogar isso no financiamento coletivo para que a gente tenha a chance de atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Até mesmo porque o card game competitivo, você precisa de adversários, você precisa do seu rival, daquele seu amigo pentelho, que tudo que você vai fazer, ele quer jogar melhor que você. E você também, obviamente, quer bater a meta dele, bater os objetivos dele. Então a gente quer que muitas pessoas joguem, pra gente fazer aquele esquema bacana da narrativa pelos jogadores, pra gente ter muita gente disputando o torneio. Então por isso a gente ainda não definiu a data de início do financiamento coletivo. Quando a gente vê que tiver um público legal já aguardando pro jogo ser lançado, a gente vai anunciar. Mas esse período ele não vai estender até o ano que vem. No máximo em dezembro, com certeza a gente vai estar entrando, mas talvez alguns meses antes.
E nada não... impede também de uma pessoa comprar mais de um baralho, né? Pra ter em casa já uns 2-3 baralhos, pra quando chegar os amigos, já ó, vamos jogar.
Eu estimo que os jogadores mais hardcore, que são aqueles que gostam mesmo de card game, que já comprem os 4. A gente também vai dar essa oportunidade no financiamento coletivo com um desconto maior pra quem pegar
legal,
os 4 baralhos
legal, mesmo. Legal. Já não pode reclamar, né? Já não vai poder reclamar, né?
Quatro, velho, compra no financiamento coletivo que você compra 4 com desconto, ao invés de ter que comprar os 4 no full. Sim.
Aí, você que é jogador aí pra caramba, que curte muito card game, que vai comprar o card game dos Anjos e Dragões. E é bocão, você que é bocão, que você já é reclamão mesmo e tá sempre arrumando uma coisinha pra reclamar, pronto. Você não pode mais reclamar, já tá tudo certinho, vai entrar lá, vai poder participar, vai poder comprar o teu card game, vai poder comprar outros também pra você poder jogar com sua galera, então já não tem mais desculpa. É tudo certinho.
E ainda tenta ser um dos 100 primeiros, velho, que sempre tem umas varejações. 100 primeiros ganham não sei o quê, ganha carta assinada, ganha...
Pô, né? Que massa, cara, muito legal. Então, André, não esquece de manter a gente avisado, cara. Deixa a gente informado pra gente ir acompanhando e divulgando aqui também, certo?
Claro.
Fazendo uma pausa rapidinho. Ó, pessoal, agora o evento à vista aí, o primeiro Motim, que é feira de publicações independentes. Vai ter lá zines, gravuras, prints, posters, adesivos. Vai ser agora no feriado de 21 de abril, a partir das 13 horas, no estacionamento 4 do Parque da Cidade. Mais informações, sindicato705@gmail.com, ou você pode ligar lá no 61-3202-5255 ou 8370-3442. Ali também tem no facebook.com/sindicato35. Entra lá para você se informar. Aparece lá a Verônica Saik, a nossa querida editora da revista Kiko. Vai estar lá com seu verdugo inacreditável no stand número 27. Então aparece lá para você conferir o trabalho da Verônica e para você conferir também esse evento aí, que é o primeiro motim organizado aí pelo sindicato do Piquenique. Tem ligação lá com o Piquenique, que é um baita evento bacana que tem lá na Asa Norte, bem legal. Então tá aí todo mundo avisado, certo?
E ela falou, inclusive, que se você chegar lá e falar que você foi porque você escutou no Energizando, ela assina autografa o seu gibi.
Aí, passou lá, falou, eu tava ouvindo o Energizando. ela vai lá e autografa o seu gibi. Ela vai autografar de qualquer jeito, né, gente? Ô, Verônica, por favor, né? Verônica, por favor, assina de qualquer jeito o número do cara, né? Vai que o cara não ouviu, mas quer a sua assinatura, não. Se você não ouviu o programa, então... Não, Verônica, por favor, assina aí o gibi do cara também, tá certo? É, então aqui, ó, a gente já tá se encaminhando aí pro final do programa, infelizmente.
Tem um popcorn break, não esquece, não.
Exatamente, então, o André, vamos responder a pergunta do Estevão Atlas rapidinho, porque a gente ainda tem um popcorn break. Ele é lá de Belo Horizonte, ele perguntou o seguinte: como foi o processo de criação dos personagens?
É, o processo de criação dos personagens, ele foi bem inspirado pelos personagens do Duel Masters, que é esse jogo que me inspirou, e eu acabei tendo muita inspiração dos personagens desse jogo também. Uma outra inspiração é que quando eu fiz o playtest do jogo, eu usei algumas imagens da internet mesmo. Eu tava lá só testando, e para o jogo não ficar chato sem imagem, eu peguei umas imagens da internet e coloquei nas cartas.
Sim.
Os jogadores gostaram tanto, acharam aquilo tão a ver com o jogo, que eu peguei algumas dessas imagens e simplesmente mandei pro desenhista e falei: olha, eu quero um desenho parecido com esse, mais ou menos essa temática, para fazer esse personagem. Então foi aconteceu quase que por um acaso alguns personagens. Outros personagens eu tive inspirações de animes, de desenhos para fazer. Por exemplo, o Garra de Aço, que é esse dragão aí que postou na página do Nerdizano, que ele tá tirando com uma mão e tem uma garra gigante com outra, ele foi inspirado num personagem do jogo Samurai Shodown, que ele tem um braço enorme de metal que fica pra cima. Então essa foi uma inspiração legal. E esse outro guerreiro, que é o Guerreiro Sagrado, que é esse anjo que tem duas argolas, ele foi inspirado no personagem Leiga, do Shurato, que é aquele que era um pássaro, né, que tinha armadura de pássaro, e ele usava duas argolas. Então a gente teve várias dessas inspirações de jogos. Tem, por exemplo, tem personagem aí que eu vou deixar pra vocês acompanhando o jogo virem, por exemplo, inspirado no Soul Calibur, em outros jogos também. Então, como eu falei, game design é isso. A gente usa todas as experiências que a gente tem na nossa vida pra gente criar. Isso desperta a nossa criatividade e a gente acaba criando esses conceitos interessantes dos personagens.
Pô, massa. Pô, maravilha, cara. Então, tá certo, Estevão. Está satisfeito com a sua resposta? Então, beleza. Então, vamos lá. Popcorn break. Baconzitos, manda a bala.
Popcorn break!
Cara, eu tenho um popcorn break que é, assim, show de bola.
Vamos lá.
Você lembra que eu estava falando do seriado que ia sair no Netflix chamado Demolidor?
Lembro. Eu sabia que ele ia falar sobre Demolidor uma hora.
Rapaz, eu fiz o seguinte, falei: não, deixa eu assistir o primeiro episódio piloto, pra ver de qual é, tal, não sei o quê. Rapaz, só consegui levantar a bunda da cadeira depois que eu assisti 6. E são 13. Cada episódio é tipo uma hora. Foi meu fim de semana. Foi assistindo Demolidor. Bicho.
É
qualidade sinistra. E não é só as porradas, mulher bonita e os caras descendo a bolacha. Não, velho. A história é muito bem escrita. Direção muito boa. Fotografia muito boa, a atuação, os bichos não se esforçaram, não, eles fizeram o dever de casa bonitinho, rapaz. Tá show de bola, ao ponto da primeira temporada inteira eu assisti assim que nem se fosse Star Wars, velho.
Dona Fabíola teve que sair sozinha pra almoçar naquele dia. O jantar na casa dos amigos, ela foi sozinha.
Nada, velho. O negócio é o seguinte, bicho. Saiu Game of Thrones na segunda-feira aqui, a gente só assistiu porque passou na televisão, que senão, velho. Não tinha parado, não, velho. O seriado vale a pena. Você assistir. Se você não tem Netflix, se vira. Porque vale muito a pena.
É, eu tenho que conferir. Então,
recomendo muitão.
Esse é teu popcorn break, então, de hoje. É a série do...
É, velho.
A nova já série do Demolidor que tá agora, no Netflix.
Termina domingo, depois do Fantástico. Tá bom. Semana tá garantido.
Tá certo. Eu acho que é uma boa... Mas qualquer um pode assistir, né?
cara, ele não é, assim, eu lia o gibi do Demolidor quando era moleque. Então ele não é... O Demolidor nunca foi só porrada. Ele sempre foi um seriado, um gibi que é de investigação, criminalístico, tem a parte da... que ele sempre tenta prender os bandidos. Ele não tá lá pra ser o justiceiro. Ele tá lá pra tentar limpar a cidade. A forma que ele acha é o Demolidor dando bolacha nos bandidos, pegando informação e vazando essa informação pra polícia e pros advogados e pro sistema criminal. Então, cara, tem uma cena pro final da temporada que, assim, me arrepiou, porque a cena inteira é os caras sendo presos, sacou? A cena inteira é em slow motion, são vários cortes em vários lugares diferentes, ela é em slow motion e com ópera no fundo, velho.
Mas tu não tá dando spoiler, não, né?
Esses caras têm culhão.
Não tá dando spoiler, não, né, Baconzitos?
Não, não tô, porque não falei quem é que tá sendo preso.
Tá bom.
Okay. E, tipo, os caras tiveram coragem de fazer o negócio bem feito, saca? E começa, lógico, né? Eles começam o seriado usando a fantasia do Demolidor, que foi criada pelo Frank Miller, né? Que é o Demolidor com a fantasia preta.
Ah, sim, aquela que ele usa aquela máscara meio Zorro, assim, né? Tipo, ela tampa
exatamente.
A cabeça, assim,
isso aí qual é. Essa é a da época do Frank Miller, que foi que criou o Demolidor, o Homem Sem Medo.
Esse gibi é muito legal, esse do Frank Miller.
Uhum.
Então, mas me diz uma coisa, você tá. Tem alguma indicação da participação da Elektra nesse seriado?
Até agora não.
É, né? Eu acho melhor nem colocar também, sabia?
Mas, cara.
Se for o caso, mais pra frente e tal.
Tem um zilhão de easter eggs.
Ah,
ele, vincula com Agents of S.H.I.E.L.D. Ele tem vínculo com os filmes da Marvel. Se você prestar atenção no seriado, eles não saem da história pra botar um vínculo com por exemplo, o universo dos filmes. Mas eles deixam claro que é o mesmo universo.
Tá, sim, legal.
Os eventos que aconteceram no primeiro Avengers tem reflexo na Nova York
do Demolidor. Ah, é? Pô, que massa, cara. Ah, legal. Sabe, pegando o gancho que você falou aí, sabe uma coisa que eu tô muito interessado em ver? Tô querendo ver o pós-créditos do Vingadores 2, onde disseram que ia ter o Homem-Aranha.
Eu quero ver também o que vai acontecer.
Não sei se vão colocar mesmo, disseram que vão. Então eu tô doido pra ver isso aí. Eu descobri que tem um segundo pós-créditos, pra você que tá assistindo aí e não viu. Tem um segundo pós-créditos no Capitão América, o Soldado Invernal. É o pós-créditos daquele, logo em seguida, assim, quando acaba, tem lá alguns créditozinhos. Aí vem esse pós-créditos. Uhum. E no final tem um outro. Eu não vou falar
sempre
qual...
teve.
Não, mas lá no finalzinho mesmo. Tipo, passou tudo. Aí passa. Então, pra quem não viu ainda, dá uma conferida lá, porque é bem legal também. Eu só fui ver esses dias, porque eu liguei a televisão e tava exatamente passando o final do Soldado Invernal. E caiu de... Senão não teria visto, cara. É muito lá no final. É pra te prender na cadeira mesmo, essa cambada de safado.
Ixi, se você é nerd e vai assistir filme da Marvel... Você já sabe, você só sai de cinema quando eles acenderem a luz.
É, disseram que nos Vingadores 2 não vai ter pós-créditos. Mas aí depois falaram sobre esse do Homem-Aranha, então, sei lá, por via das dúvidas, fique.
Vou ficar no final até o filme fazer.
Beleza.
Passou o último frame. Aí beleza, agora vamos embora.
Tá, beleza. Cadê o André? Tá aí? André?
Opa, tava aqui no mudo certinho.
Você
aqui
foi,
pra
foi,
atrapalhar
foi.
Aí. Quem falou de Demolidor, Demolidor pra mim é só uma cartinha lá do card game do VS System. Que aí eu não. Eu realmente tô por fora, eu fiquei quietinho aqui no mudo mesmo.
André, cara, a gente quer te agradecer aí pela sua participação. Nós vamos soltar mais materiais sobre Anjos e Dragões. agora durante a semana no site do Nerdizando, então aguardem aí. A gente já soltou os links da fanpage para você que está ouvindo a gente aí, dá uma conferida lá, vai lá, dá uma olhadinha, confere. Qualquer coisa, pode mandar pergunta pro André, que ele está aí pronto para responder. Quero mandar um abração para você, André, e agradecer pela sua participação. Baconzitos para você também. Um grande abraço, manda um abraço pra dona Fabiola também, que sempre deixa você sair para brincar com a gente. Certo? Uhum. Pro Idovan não, porque ele já vem para cá contra gosto com a.
Idovan Araújo!
Tá certo? Mas Idovan, valeu também, obrigado. Hoje ele chegou cedinho aqui, chegou primeiro que eu. Valeu.
Nossa, valeu mesmo aí, galera. Eu curti muito o programa, achei bem legal. Já tô curtindo lá a página lá de vocês, achei legal aí o som que vocês mandam. Agradeço muito essa oportunidade de estar podendo falar aí com o público que segue aí o Nerdizando. Pessoal que tiver mais dúvida, tanto em relação ao jogo, quanto o processo de criação de card game, só entrar lá na página do Anjos Dragões. Se você, por acaso, você clicou aí porque você está envolvido na criação de jogos do Brasil, quer criar card game, quer produzir alguma coisa, seja um jogo digital ou físico mesmo, quer dicas, pode chamar a gente lá na página do Anjos Dragões que a gente dá o suporte. A comunidade de desenvolvedores de jogos nacionais é muito forte, é muito unida, tá todo mundo unido nessa causa aí, a gente ter jogos melhores no Brasil. Então, se você tá também nessa área, pode chegar junto que a gente vai dar uma força.
Monta aí uma rede de informações aí pra todo mundo se ajudar, cara, e fazer. Todo mundo quer fazer coisa bacana aí, todo mundo faz e produz, é pra pessoal que curte mesmo, pra poder participar, se divertir, então... Não deixa de participar não, se você tem interesse, tá aí todo mundo à disposição para tirar suas dúvidas, e é isso aí. Tá certo? Então, beleza, mais uma vez um grande abraço a todos, valeu pessoal, obrigado pela participação, e até o sábado que vem aí com o Enerdizando. Até mais!
Falou!
Valeu, galera!
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.